Eu ainda acho que a energia nuclear é uma alternativa, mas era importante que a gente pudesse pôr o pé no freio para entender que esse grande capacitor, diferentemente da água, eu tenho que armazenar, o meu capacitor é o lago, a usina nuclear, esse meu capacitor para armazenamento, ele funciona, só que tem um detalhe, lá eu acabo com a fauna, com a flora, eu tenho que formar lago, eu tenho que submergir cidades, do lado de cá, eu de imediato também ponho em risco as vidas. A gente poderia dizer em rápidas palavras para encerrar, na energia nuclear eu até sei dos riscos mapeados, eu não sei hoje de como proceder a partir, inclusive, quando esses riscos se apresentarem. Essa que é a grande dúvida nossa. E aí, o que fazer, como fazer, em que tempo fazer, para que a gente não fique contando as histórias como a história do Japão. Ah, mas isso, o abalo, a onda, a coisa do gênero, ou aconteceu por essa e aquela e tal. De que forma que a gente pode, enquanto poder público, tratar disso antecipadamente. E aí, tendo a partir desses dados, a possibilidade de decidir, é possível continuar, é possível aprofundar o programa nuclear brasileiro ou é necessário puxar o freio de mão nesse atual estágio?
Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Então, agora passo a palavra ao diretor-presidente da Eletronuclear, professor Otto. Agradecendo já de pronto, professor, por ficar com a gente até às 11h30.
Obrigado. Vou começar pela licença, que foram objeto de dois senadores. Nós tivemos, a empresa teve licença inicial e tem N renovações da licença inicial. A cada ano nós renovamos. A empresa cumpriu todos os requisitos para ter a licença definitiva. Quero deixar claro que a maior parte desse requisito não tem nada a ver com a operação da usina, nem com a usina. É, por exemplo, um viaduto lá. São compensações que foram previstas num termo de ajuste inicial. Quer dizer, as dívidas não são nucleares, são dívidas diversas, pequenas dívidas, como um viaduto, uma ponte aqui, várias pequenas contribuições para a região local. Todas foram cumpridas, e está em julgamento na 4ª Câmara do Ministério Público. Ou seja, não depende a pergunta por que não saiu ainda, acho que o senhor tem que dirigir essa pergunta ao Ministério Público, porque enquanto ele não liberar, a Comissão Nacional não pode liberar a licença.
A licença de construção e a licença de operação são emitidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se eu tiver oportunidade depois, eu farei uma apresentação de como ocorre esse processo. Com relação à Angra 2, a comissão também participou desse termo de ajuste de conduta. E todos os requisitos para a licença permanente, a autorização de operação permanente, foram cumpridas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear não está impedida de conceder autorização de operação permanente justamente por uma ação da Justiça. Todas as exigências, todas as condicionantes que foram colocadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear foram cumpridas pela Eletronuclear e nós já informamos isso há alguns anos, já informamos isso ao Ministério Público, dizendo que quanto a nós não havia problema nenhum. E eu tenho informações que o IBAMA, que era um outro participante, também já fez essa informação. Então, o IBAMA quanto a comissão estão aguardando uma liberação por parte do Ministério Público para emissão da licença. Muito obrigado, desculpe a interrupção.
Ou seja, no que diz respeito à segurança, que esse é o aspecto principal, não existe nenhum item pendente, nem com relação às dívidas periféricas. É um problema, digamos, administrativo, mas não é preocupante. Esse bombardeio de mídia sobre o aspecto no Japão, tem uma frase, todo jornalista presente sabe, se o dono morde o cachorro, não aparece no jornal, o cachorro morde o dono, se o dono morde, aparece. A gente observa no caso do Japão, morreu muito mais gente nas outras plantas químicas do que na parte nuclear. Mas a energia nuclear é um fato inédito. Aí a humanidade foi despertada por esse fato inédito por dois holocaustos, de modo que ela impacta mais na mídia, é natural que assim seja. E a solução para a gente resolver é isso que os senhores estão dando agora, o debate. Uma quantidade de perguntas formidáveis que eu gostaria muito de ter oportunidade de vir. Hoje vou responder o que for possível, mas só o debate, a transparência. Eu tive na sexta-feira, eu estava uma semana na França, mas eu cortei um dia de minhas férias para entrar em contato com lá. Como eles vão trabalhar com a opinião pública? A primeira coisa é a transparência. Então é isso que os senhores estão dando hoje. É fundamental a transparência, absoluta transparência. No que respeita às opções tecnológicas para o futuro, que tanto preocupa, já que vamos fazer quatro, a opção tecnológica nossa é para centrais já da geração moderna, que independe da energia externa para a refrigeração. Agora, essa preocupação já permeia o quadro técnico, particularmente de minha iniciativa, esse estudo da PCH, para ter uma fonte alternativa. Ou seja, algum tempo antes do tsunami, eu disse a data da que terminou o estudo, já estávamos preparados para isso. A gente tem, dentro daquele espírito, sempre, nunca está satisfeito com a segurança. Eu vejo com muito boa esse Centro Nacional uma ideia formidável, que eu torço para ela que essa semente seja plantada. Realmente, a minha terra, eu sou de Sumidouro, Friburgo, foi atingida por aquele impacto. Poxa, a gente sentiu na carne, né, bastante na carne aquilo lá, de modo que a gente precisa realmente de... Agora, no que diz respeito à parte nuclear, a empresa tem a responsabilidade sobre a parte interna da planta. É a parte externa que entra o município e o Estado. O contato nosso com o município e o Estado é muito grande. Eu projetei ali aquele sistema de recenseamento informatizado, que a gente tem tudo em volta, num detalhe que nenhum outro local do país vai ter. Quem está fazendo isso é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP. É o professor Moacir, que é um dos avanços que a gente tem nesse país com relação a essa administração. Como a gente vai manusear? Por exemplo, um programa que a gente simula um camarada, como cada funcionário, como é que ele chega à rota de acesso, à rota de escape. Isso nenhum outro local do país tem. Nós encomendamos isso à universidade, ao COP, e está sendo feito. Quer dizer, ou seja, a empresa, eu quero dizer, está solucionado, não, mas a empresa se preocupa e há muito tempo com isso. Nenhum local do país tem esse plano de fuga sendo cogitado de uma forma com tanto aporte de tecnologia e tecnologia nacional, pegando informações de fora. Então, existe, eu coloquei aqueles pontos de desembarque, toda uma estrutura que tá sendo desenvolvida, ou seja, existe preocupação com segurança, existe preocupação com o plano de emergência, e essa preocupação tem que ser constante, nunca pode terminar. Você tem que concluir etapas, mas está sempre questionando. Mas existe o questionar na ida lá, que a gente terá muito prazer, e vai pessoalmente verificar. Com relação a rejeitos, existem três rejeitos. O rejeito de baixa, que é como o mesmo nível de atividade dos rejeitos hospitalares. Esses são os galpões que lá na empresa tem, é para rejeitos de baixa e rejeito de média. E sendo que o rejeito são armazenamento temporário de longo prazo, ou seja, são feitos com toda a segurança. Quando o senhor foi lá, eu vou levar o senhor tranquilo com o medidor, chegamos a 1 metro de distância, o senhor vai ver que não tem. Não, para dar um exemplo, senhor. Para dar um exemplo, senhor senador. Eu nado na descarga de água da usina com meus dois netos paulistas, o senhor acredita que eu gosto deles, nado junto com eles, e não nado da Baía de Guanabara, nem no Tietê. Então, ou seja, nós estamos, até alguns indicadores que a gente tem com o meio ambiente, tem, por exemplo, fazenda para Coquilho de São Jacques, Vieira. A Vieira é um dedo duro, ela indica, se tiver o metal pesado da água, ela indica. Nós construímos uma fazenda e estão construindo várias, que nós queremos repopular a Baía de Ilha Grande, e isso a menos de 1 quilômetro da empresa. Por quê? E quem analisa não somos nós, nós analisamos também, mas são os laboratórios das universidades locais. Ou seja, nós criamos dedo duro e comemos a Vieira. Aliás, sempre que posso eu como. De modo que, ou seja, existe essa preocupação com o meio ambiente, existe a preocupação com segurança. Está 100%? Não. Nunca estará 100%. E quando, no dia que a gente achar que está 100%, é o início do fim. Então, essa vai ser a atitude, é a atitude da empresa para isso. Mas com relação, voltando ao rejeito, existe essa história, esses galpões que não constituem risco, que estão dentro das normas internacionais, e existe hoje, consertado com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma política de rejeito. No que diz respeito à política de rejeito para alta, ou seja, o combustível queimado, que essa é o que mais preocupa, o que dura, a nossa política aqui no Brasil é armazenamento de depósitos intermediários de longo prazo. Como longo prazo, nós citamos 500 anos. Por que 500 anos? Porque o brasileiro entende 500 anos. É o tempo de formação do nosso país. Então, não pegar o combustível que já perdeu o calor, que está dentro das piscinas, encapsular em cápsulas especiais de inox. Essa etapa nenhum outro país faz, encapsular cada combustível, transportar em casco. Esse é um, a gente acha que dessa forma a gente eleva no mínimo uma ordem de magnitude o grau de transporte ou de segurança no transporte. E vamos selecionar, não selecionar, nós primeiro vamos fazer uma instalação de demonstração, porque o volume de combustível que produz por ano de rejeito de alta densidade é cerca de 28 metros cúbicos por ano por central do tipo Angra 2. Ou seja, é um volume pequeno por ano. Então, nós vamos fazer uma demonstração de armazenamento, que a gente pega cada uma célula de concreto com barita, e a ideia, esse armazenamento é estático e encapsulado. Quando eu apresentei no Departamento de Energia nos Estados Unidos, todos acharam que foi uma forma muito pragmática, inovativa e pragmática de armazenar de jeito. Por que nós podemos pensar no armazenamento por 500 anos? Porque o volume é pequeno e a ideia nossa não é impor um local. Depois de demonstrar que é seguro, se eu puder falar 3 horas com as costas encostadas na parede desse concreto, onde do outro lado tem combustível, todo mundo, e medindo que não estão pegando radiação, todo mundo vai acreditar. Então vai haver um voluntariado, ou seja, aquele município que se voluntariar receberá um royalties para armazenamento. Mas se nós não provarmos que é seguro, com grande transparência para a população e para a comunidade científica, ninguém vai querer ser esse município. Então nós esperamos de uma maneira voluntária que se apresente depois que nós demonstrarmos isso. E nós estamos em processo, o projeto e o ano que vem o início da construção dessa pequena pilotozinha de demonstração de onde fica o rejeito. Isso sob supervisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear e com a aprovação deles. Agora, essa política foi considerada, mesmo no exterior, uma política muito pragmática de armazenamento. Por que 500 anos? Porque a gente pode depois reencapsular mais 500. Mas nós esperamos que nesses 500 anos o processo de as técnicas tenham evoluído e a gente resolve. Nós não temos necessidade de, como a França, como o Japão, a curto prazo pensar em reprocessamento, ou seja, reciclagem. Mas não queremos descartar a possibilidade de reciclagem. Então, essa nossa política é parecida com a da Finlândia, parecida com a da Suécia. A diferença é que lá eles não contemplam a reciclagem. E nós achamos um absurdo não completar a possível reciclagem. Por isso, o nosso tipo de depósito é diferente, mas com um grau de segurança extremamente elevado dentro de uma caverna. Ou seja, a política de rejeito nesse país está definida. Está claro? A França faz essa reciclagem, eu tive ano passado, só que economicamente para nós não é o caso agora, porque nós temos pouca central e muito urânio. Esse é um detalhe muito importante, esse país tem muito urânio. A matriz energética no país, a gente tem que entrar todas as fontes primárias e... cada uma tem sua participação, mas como planejador é fácil falar, é difícil de fazer. É o seguinte, todas as fontes têm que entrar com prevalência aquelas que estão em território nacional, para inclusive ficar livre das flutuações do mercado internacional. Depois vem a prioridade para as renováveis, que é eólica e hidráulica. Agora, a nuclear tem claramente uma nossa... A nuclear, eu ouvi falar em cifras para a nuclear. Ela é prima da hidroeletricidade. O custo de investimento é alto, mas o custo de operação é baixo. Nós vendemos a nossa energia a 138,20 e poucos reais por megawatt-hora. Quando entra uma térmica convencional, vai a 270. Nós temos que ter térmicas convencionais também, porque não tem forma de energia. Mas a composição da matriz tem que ser, primeiro, fornecer energia. A energia cara e o que mais maltrata a sociedade é não ter energia. Segundo, com menor impacto ambiental. Três, com menor preço possível. E a energia nuclear, ela vai trabalhar na direção da modicidade tarifária, ou seja, ela é uma contribuição térmica a um preço por megawatt menor do que as outras fontes alternativas. E o país, por sorte, ele tem as reservas prováveis do Brasil, vão ser a segunda ou primeira reserva do mundo, uma vez prospectada. Nós precisamos de aumentar o grau de entendimento das nossas reservas no país. Atualmente, o que a gente tem de conhecido e medido está a leste de Tordesilhas. É a única atividade no país que respeita até hoje o Tratado de Tordesilhas. Então, a gente conhece pouco a parte espanhola, ex-espanhola do nosso território. Ou seja, nós temos um manancial enorme, a mesma formação geológica da Austrália, estaremos ou primeira ou segunda reserva do mundo. Então, é um energético que certamente nós não podemos nos dar o luxo de não contar com esse energético e não podemos ter a insanidade de não ter segurança na utilização desse energético. Então, por isso, agora, as opções que a vida útil dos reatores. Eu gosto muito do sistema europeu, que a cada 10 anos ele analisa e renova a licença por 10 anos. Eu acho uma política um pouco mais firme do que a política americana, que dá, digamos, licença para 20 anos, ou seja, os reatores iniciais, como qualquer equipamento industrial, tinham uma vida prevista de 30 anos. Na década de 60 e 70, a grande desconfiança que se tinha é o vaso do reator, se ele não era fragilizado pela radiação. Naquela época, a gente não tinha o conhecimento de ciência de materiais que tem hoje. Então, o que decidiram fazer? Colocar blocos de testemunhas dentro, antes da parede do reator, e tira esses blocos. Dessas análises consecutivas, viram que no reator resfriado a água não existe nenhum dano do vaso. Então, ou seja, não existe, sob o ponto de vista mecânico, nenhum impeditivo de até 60 anos de vida, e nos Estados Unidos já se fala em licenciamento para 80 anos. A mim, eu continuo dizendo, eu prefiro o sistema europeu, que cada 10 anos, da França, cada 10 anos renova as licenças. Eu acho que a gente trafega com mais. Agora, o nosso sistema, a cada 10 anos, nós fazemos uma revisão total. Agora, uma central, ela não é como modificações vão sendo feitas. Por exemplo, Angra 1, várias partes do sistema de controle já foram trocadas, até porque os componentes eletrônicos daquela época, como agora a gente querer comprar um computador DX2, mesmo que quisesse, tem quanto no mercado. Então, a gente tem feito as modificações que se mostram lógicas em termos de decisão de engenharia. Angra 3 é um caso. Os equipamentos mecânicos foram recebidos há cerca de 20 e poucos anos. Naquela época, eu não imagino qual a razão, mas o fato é que foi comprada uma central e foi decidido que o faturamento seria em peso. Não é peso argentino, é peso mesmo, quilo. É um absurdo. Quando eu vi isso pela primeira vez, mas aqui no Brasil, muitas vezes as coisas são escritas bem, de maneiras tortas, né? E aquilo que foi na época um absurdo, passou a ser muito bom, porque Angra 3 é uma central que a parte mecânica é aquela que foi muito bem conservada, que as licenças dos fabricantes continuam em vigor, e toda a parte de instrumentação e controle é a mais moderna que existe, né? Vamos adotar uma instrumentação similar à central de Flamanville, que está sendo construída na França agora. Ou seja, então, nós teremos Angra 3, uma empresa que os componentes mecânicos são antigos, mas não houve grande evolução nessa área. A grande evolução é a mudança no conceito das novas centrais, que grande parte do mundo ainda não adotou, que a Europa não adotou, e já é a opção da eletronuclear adotar nova tecnologia de reatores com circulação natural. Essa preocupação de energia para a condição de reator desligado tem sido uma preocupação de vida, ao menos de minha parte, e na empresa de alguns engenheiros, e agora existe prevalência. E a prova disso é que muito antes do tsunami, nós já estávamos pensando nessa fonte extra de energia.